Senhor presidente, querida senadora Ana Amélia, queria parabenizá-la pelo discurso, encerrando o nosso trabalho desse semestre. E junto com outros colegas aqui, nos honra muito nessa casa. E é bom poder concluir o trabalho aqui no Senado, no último dia de trabalho, podendo falar sobre o nosso país, podendo falar, senhor presidente, sobre os desafios que ainda temos e também falar sobre o que conquistamos nesses poucos meses de trabalho aqui no Senado. Então, quero dizer da minha honra de ter assumido esse mandato em nome do povo do Acre e estar aqui trabalhando junto com senadoras e com senadores pelo Brasil. Eu queria dividir aqui minha fala e, num primeiro momento, dizer que é muito importante que possamos entender o que passa no mundo nesse momento. Porque, se entendermos o que o mundo está vivendo hoje, certamente vamos valorizar mais as conquistas que o Brasil experimenta. Essa semana, especialmente, nós tivemos sobressaltos do ponto de vista econômico na Europa, e a semana se encerra com sobressalto na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que durante décadas experimentaram o mais alto grau de confiança das agências que avaliam os riscos, agora, nesta semana, experimenta algo inusitado. As agências pensam em rebaixar, do ponto de vista das garantias que o país oferece aos Estados Unidos. Ou seja, as agências de riscos estão discutindo se rebaixam a nota máxima que os Estados Unidos têm em relação aos riscos. E o mais inusitado ainda é que o governo chinês se pronuncia e cobra dos Estados Unidos cuidado com os investidores, já que a China tem mais de US$ 1 bilhão de investimentos em títulos da dívida pública americana. Estou falando isso porque, se somarmos a crise na maior economia do mundo com a crise que os países da Europa vivem, que o euro atravessa, nós vamos entender que a situação do Brasil é de absoluto privilégio.
A CS falou US$ 1 bilhão ou US$ 1 trilhão?
US$ 1 trilhão, desculpa. US$ 1 trilhão. Né? US$ 1 trilhão de dólares.
US$ 1 trilhão.
Os chineses têm aplicado em títulos do governo americano. Falo isso para que nós todos brasileiros, que sofremos tanto as mazelas da inflação, o não crescimento, o não desenvolvimento, e agora estamos vivendo uma fase, depois do governo do presidente Lula, obviamente que tenho que fazer, por uma questão de justiça, uma referência da busca que nós tivemos no governo do presidente Itamar, especificamente, de criar uma nova moeda com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, de procurar estabilidade econômica. Devo ressaltar também o papel que cumpriu o presidente Fernando Henrique, mas no governo do presidente Lula nós conseguimos nos encontrar com o destino de crescimento e de desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande legado que o presidente Lula nos deixou. Foi quase uma década, o governo que foi um desafio para a política brasileira. A eleição do presidente Lula simbolizou um desafio pela origem dele, pela história singular dele. As dificuldades do primeiro mandato foram superadas com o aval da população que lhe deu o segundo mandato. E, nesses 8 anos, a história do Brasil e do povo brasileiro mudou. A história das regiões mudaram. Vossa Excelência, que preside essa sessão, senador Raup, que tem uma história já dentro dessa casa, mas que tem uma história na Amazônia também, sabe o quanto que nós penamos Norte e Nordeste ao longo de décadas, aliás, de toda a história do Brasil, e que esse resgate iniciou, sim, no governo do presidente Fernando Henrique, mas intensificou-se de forma definitiva no governo do presidente Lula. O resultado...
Na verdade, no governo Itamar Franco, né?
É, Começou no governo do presidente Itamar, como falei, depois teve uma sequência forte no governo do presidente Fernando Henrique. Inclusive, eu tive o privilégio da convivência como governador ainda com o presidente Fernando Henrique, e ele nos ajudou a sonhar com a integração com aqui na América do Sul e estabelecer uma relação de absoluta confiança conosco no Acre e em outras regiões em outros estados da Amazônia, como também em Rondônia. E o certo é que os resultados hoje alteram significativamente os indicadores sociais, os indicadores econômicos da região. O Nordeste vive um momento novo, singular, positivo, e na Amazônia não é diferente. Claro que os desafios ainda são enormes, mas eu falo tudo isso para que possamos entender que o Brasil vive hoje um momento muito especial e invejável no mundo. O Brasil concilia hoje desenvolvimento e crescimento. O Brasil saiu de uma situação anterior, onde alguns que defendem algumas teses econômicas ultrapassadas falavam sempre que o Brasil precisava primeiro crescer para depois se desenvolver, que não tinha como distribuir renda, tinha primeiro acumular riquezas para depois pensar na distribuição. O governo do presidente Lula inverteu essa lógica, derrotou esse discurso e estabeleceu uma política numa ação que resultou com resultados onde o Brasil cresceu e se desenvolveu ao mesmo tempo. E é isso que é importante registrar depois de 6 meses do governo da presidente Dilma, porque os desafios estão presentes. Temos um desafio tremendo, que é a inflação, temos um desafio tremendo, que é superar definitivamente os resquícios da crise de 2008, da crise econômica, mas a presidente Dilma tem se mostrado comprometida à altura dos desafios do mais importante cargo da República, que é de presidir e liderar o nosso Brasil. Então, eu queria, aqui avaliando o trabalho dessa casa, o meu próprio trabalho e apreciando um pouco o que está ocorrendo no mundo e aqui no Brasil, fazer esse registro. Um registro que eu penso da maior importância, porque a eleição da presidente Dilma mudou a história da política do Brasil, quando, a partir de uma decisão corajosa do nosso povo, respeitando o chamamento do presidente Lula, dando ao presidente Lula um prêmio de fazer a sua sucessora, mas promoveu uma mudança extraordinária, elegendo a primeira mulher para governar esse país depois de 500 anos. E a presidente Dilma, uma executiva da maior competência, uma pessoa que tem uma militância política singular, que viveu duros momentos na vida exatamente pela opção de procurar defender e lutar por justiça social, por democracia. Eu estou me referindo aos difíceis momentos que a presidente Dilma viveu ainda na sua adolescência ou pós-adolescência, mas ela depois também desenvolveu uma capacidade extraordinária, atuando, seja em Minas, seja especialmente no Rio Grande do Sul, e depois no governo do presidente Lula. E esse talento, essa capacidade da presidente Dilma e sua integridade são talvez os dois grandes valores que nós devemos levar em conta quando alguém é apreciado para ocupar cargo público. A integridade e, obviamente, o talento. E a presidente Dilma encarna, de certa forma, esses dois princípios que são fundamentais. A presidente Dilma, ela nesses 6 meses, conseguiu estabelecer uma credibilidade para aqueles que não acreditavam em seu governo e também uma tranquilidade para todos nós que sempre confiamos de que ela faria um grande governo. Primeiro, quando ela estabeleceu um jeito próprio, seu, singular, de governar, a sua maneira, com identidade e com a firmeza que ela sempre carregou. Segundo, porque ela já nesses 6 meses deixou bem claro o nível e o grau de responsabilidade que ela tem com o povo brasileiro e com o Brasil. Me refiro, e quero me referir especificamente, a algo que atinge a todos nós, não importa se incluídos ou excluídos, que é o compromisso da estabilidade econômica no Brasil. Se os Estados Unidos vivem essa crise, se boa parte da Europa vive essa crise, se o mundo ainda não se livrou da crise, é fato que o Brasil não só saiu bem melhor da crise, mas também reafirma no governo da presidente Dilma um compromisso de não permitir riscos de volta de inflação. Isso é algo que tem que ser registrado nesses primeiros 6 meses de governo. A inflação está crescendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, escapou um pouco do centro da meta, mas já tem estabelecido por parte da presidente Dilma um compromisso de não dar trégua ao risco de uma volta de uma inflação fora do que estabelece a nossa meta. E eu acho isso da maior importância, porque a inflação é algo terrível para o país, para empreendedores, mas ela atinge mais fortemente os que menos têm, aqueles que dependem de pouco dinheiro, daqueles que o dinheiro cabe no bolso, ou seja, dos assalariados, daqueles que lutam diariamente pela sobrevivência. São esses os que mais sofrem, porque têm pouco dinheiro e a inflação consome rapidamente esse pouco dinheiro. Os que têm muito dinheiro, obviamente que também sofrem alguns percalços com a inflação, mas por terem muito dinheiro, uma parte sendo levada ainda sobra bastante. O duro é para o mais pobre, o duro é para o assalariado. Daí, fundamental apoiarmos essa decisão da presidente Dilma de fazer corte no orçamento, de ter uma política econômica rígida, para que a gente não traga de volta para o cenário econômico do Brasil uma inflação sem controle. Esse é um aspecto. Outros dois pontos que eu acho que vale a pena ressaltar, que já é uma conquista da presidente Dilma, é o Minha Casa Minha Vida. Eu conversava com o presidente Lula, quando ele ainda dirigia o país, no lançamento do Minha Casa Minha Vida 1, a presidente Dilma fazendo o lançamento, ali no Itamaraty, no Palácio Itamaraty, e o presidente Lula contava a história de que os técnicos, os ministros, na época, chegaram com uma proposta de construir 200 mil casas. Em um Brasil com déficit de milhões de habitações, com pessoas, milhões de famílias vivendo precariamente, não podia, o presidente Lula falava, estabelecer um programa nacional de apenas 200 mil moradias. E logo, esse número foi crescendo para 500 mil, e ele achando pouco, até que chegou na marca de 1 milhão de moradias, aí ele entendeu que o esforço tinha que ser nesse sentido. 1 milhão de moradias para alcançar 5 milhões de brasileiros e brasileiras, especialmente as donas de casa. E com esse propósito, o presidente Lula lançou o maior programa de habitação da história do Brasil. E esse programa é um programa que aquece a economia, é o programa que mais gera emprego, porque a construção civil ela atinge toda a cadeia, todos os espaços da cadeia produtiva e é fundamental para a geração de emprego. As consequências, junto com outros programas, foram enormes ao longo dos últimos anos. E a presidente Dilma, esse ano, corajosamente, em menos de 6 meses de governo, lançou Minha Casa Minha Vida 2, com o propósito de construir 2 milhões de moradias. Assim, nós estamos falando de alcançar 10 milhões de brasileiros e brasileiras. Presidente Raup, isso são números astronômicos, impressionantes para qualquer país do mundo. Nenhum outro país do mundo tem um programa tão forte de habitação como nós temos hoje no Brasil, somando aí 1 milhão com mais 2 milhões, são 3 milhões de moradias, e a presidente Dilma fala, inclusive, de ampliar, caso no final do ano faça-se uma avaliação positiva, ampliar os 2 milhões de moradias que o governo, junto com os estados, junto com o setor com a iniciativa privada, pretende contratar nos próximos anos. Isso é fundamental. Nós estamos falando de casa, de moradia, de qualidade de vida das pessoas. E o Brasil só está alcançando essa condição de pensar na qualidade de vida, de moradia das pessoas, por conta de todo um trabalho feito nesses últimos anos. E o outro programa que eu queria ressaltar, para não me prender a tantos outros importantes que a presidente Dilma tem lançado, foi o programa de combate à miséria extrema. O presidente Lula lançou o programa Bolsa Família, maior programa de inclusão social do mundo. Milhões de pessoas saíram de uma situação de pedintes, que viviam um verdadeiro risco social e ajudaram, inclusive, a a criar um ambiente de fortalecimento de um mercado interno, passaram a ser consumidores, saíram de uma situação de quase indigência para uma situação de consumidores com dignidade. O programa Bolsa Família está escrito na história do Brasil como um programa de inclusão social. Está escrito e está registrado no mundo inteiro. O mundo inteiro olha para o Brasil para procurar tirar lições de um programa que dá cidadania, que estabelece o respeito ao ser humano, especialmente os mais necessitados. E o Brasil agora, liderado pela presidente Dilma, complementa o trabalho iniciado pelo presidente Lula, aprofunda esse trabalho, quando estabelece o Brasil sem miséria. No Brasil sem miséria, está se falando em alcançar mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem numa situação de risco e tirar essas famílias da situação de risco. Quero parabenizar a ministra, responsável e toda a equipe pelo programa, mas aqui eu sempre entendo que é uma ação de governo, não é uma ação de ministério. E eu queria parabenizar a presidente Dilma e dizer que eu já me sinto feliz, contemplado como senador nesses poucos meses que estou aqui, se olhar especificamente esses dois programas. Obviamente que eu também falo da preocupação do combate e controle da inflação. Mas aí não poderia, então, encerrar esse semestre sem deixar registrado nos anais do Senado a importância da dedicação da presidente Dilma, que como mulher não administra sua família, mulher cuida da sua família, a presidente Dilma, como mãe e avó, tem dado uma demonstração extraordinária de cuidado com o nosso Brasil, especialmente com o povo brasileiro. E isso, só faz isso quem tem sensibilidade política, quem tem compromisso de promover mudanças e que essas mudanças levem à justiça social. E a presidente Dilma tem feito assim. Há dois dias atrás, tive o privilégio de, junto com outras lideranças daqui do Senado, inclusive Vossa Excelência estava junto, e com lideranças da Câmara, de conversar com a presidente Dilma e ouvir dela o agradecimento sobre o papel que o Senado desempenhou, que a Câmara desempenhou. E aí eu complemento essa avaliação, que eu diria, sem me aprofundar nela, mas apenas registrando pontos que eu entendo da maior importância, e ela agradecia o Senado, os partidos da base aliada, inclusive fazia um registro de respeito à oposição, por esse primeiro semestre de trabalho legislativo. E aí eu complemento a minha breve avaliação sobre esse começo de governo da presidente Dilma, falando da importância que nós tivemos aqui na votação do salário mínimo. Nós estabelecemos uma política de salário mínimo vinculada ao crescimento do país. Vossa Excelência, senador Raul, já foi prefeito, já foi governador, e hoje ajuda a governar esse país a partir do legislativo. Eu tive o privilégio de ser prefeito e de ser governador. Sei a importância que nós devemos dar aos funcionários públicos, à classe trabalhadora, sempre pensando no conjunto dos empreendedores aos trabalhadores, mas sempre priorizando a atenção para aqueles que mais precisam, no caso, os trabalhadores. E esse país agora tem uma política de ganho real do salário mínimo, estabelecida pelo nosso projeto de governo. O presidente Lula iniciou a implementação dessa política e este semestre nós votamos a política do salário mínimo. Uma política do salário mínimo, senador Raup, que preside essa sessão, que eu digo a Vossa Excelência, no próximo ano, alguns economistas, alguns que têm uma compreensão ultrapassada, eu diria, de como o mundo deve seguir do ponto de vista econômico, da distribuição de renda, vão estar falando mal dela, porque ela vai implicar em se estabelecer uma mudança no piso do salário mínimo a partir do número de crescimento de 7,5% que o Brasil viveu, com mais a inflação. E quando nós fizermos isso, vai se dar um ganho real para o salário mínimo extraordinário. Salário mínimo que, quando assumimos o governo, era menor que 100 dólares e agora é acima de 300 dólares. Então, dentro desse meu pronunciamento, eu queria fazer o registro.
Senador.
Senhora. Querida senadora Ana Amélia, é com honra e com satisfação que eu ouço a parte de Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Jorge Viana. E eu queria ressaltar, como eu tenho destacado aqui, eu sou uma senadora que o Partido Progressista integra o governo, mas eu tenho atuado com independência. Em relação a CPIs, tenho apoiado em outras matérias, mas tenho a responsabilidade do mandato que me foi conferido por 3 milhões e 400 mil gaúchos, de ter responsabilidade de reconhecer fatos e atos da presidenta Dilma Rousseff, que são necessários, adequados, corretos, e por isso os destaco aqui como determinantes de uma posição de seriedade e responsabilidade. A atuação da presidenta nos episódios Antônio Palocci e no episódio do Ministério dos Transportes foi revelador da sua conduta exemplar do ponto de vista ético e de responsabilidade com o setor público.